Ribeiro não recebeu o cachê.
E acha quatro caras assim.
Voltamos para todo o Brasil, para o Nilson. São Paulo precisa contratar cara bom.
É, o que o Corinthians fez. Uns quatro caras do nível que o Corinthians contratou. E aí diminui a folha de pagamento, mandando embora mesmo, rompeu. Ou então, entregando para outros clubes jogadores que já a gente sabe que não, deu, não vai dar mais o que deu. É isso aí, acabou. Então, dá para fazer uma bela limpeza, diminuir folha de pagamento, seguir o que o Corinthians fez, seguir. Parece que o planejamento dos caras é esse. Já estão fazendo até contas lá, né? E aí, contratar caras que estão na Europa sem serem utilizados. Que tem, viu, Bruno? Tem alguns que estão lá meio escanteados na Europa. Então, vai tentar buscar alguns caras ali para fazer um time competitivo. Porque essa história de que vai entrar mais uma vez só para participar, sabe? Enche também, né? O torcedor fica...
Como é que é a palavra?
Partícipe. É, enche, né? Pô, vai entrar para quê? Vai participar do campeonato. Pô, é muito grande. Por mais que os outros ganharam, ó, o Palmeiras ganhou 3 Libertadores, não é isso? Sim. Ninguém tem título internacional como tem o São Paulo ainda. Quem é que tem 3 vezes o mundo mundial? Ninguém. Ninguém tem 3 mundiais. Então, São Paulo é muito grande para ficar só participando. Diz que tem um conflito lá exatamente nesse aspecto. Uma parte da diretoria acha que tem que sanar as coisas, fazer o que o Flamengo fez, botar a casa em ordem financeiramente, né? E esquecer de conquistas. A outra parte não, acha que é grande demais para entrar só como participante de campeonato. Tem que dar um jeito de fazer um time para pensar em conquista. Bom, a briga interna deles lá sobre isso.
É, e essa briga interna faz com que o São Paulo não saia do lugar, não, nem para cobrir o Morumbi. Nem para nada.
Eu acho que o São Paulo não tem alternativa senão sanear as dívidas. Senão não vai ter jeito.
Ou arrumar um parceiro.
Porque teve um ano que o São Paulo recebeu.
De muita bala.
É, teve um ano tipo recente.
Tipo Abílio Diniz.
Que o São Paulo.
Esquece,
o
Abílio não vai
conseguir. Bote grana.
Um ano... não, o Abílio gosta de faz fofoca. Não,
teve um ano recente.
Fofoca pra caramba lá, mas não faz nada.
Teve um ano recente que o São Paulo
também,
contratou.
E também, se fosse
bastante.
Ele, também não punha, tá? É bom dizer que se eu fosse ele, também não punha. Mas ele faz, ele agita, tal. Grana não.
São Paulo em 2019.
Eu, pelo menos, não agito.
O São Paulo em 2019 contratou bastante. Em 2019, o São Paulo trouxe Thiago Volpi, Pablo, Tchê, Alexandre Pato, Hernanes, Daniel Alves, Juanfran, Vitor Bueno. É. Todos jogadores, teoricamente, de alto nível. Aquele ano, se lendo o pessoal que analisa balanço, aquele ano acabou de explodir o São
acabou.
Paulo.
Acabou, foi quando o Leco ia entregar, ele falou, vou entregar, deixou uma bomba
assim,
lá.
Inclusive, o próprio Daniel citado que o São Paulo contratou, sim, sem ter condição de pagar. Tipo, eu quero esse carrão aqui. Ah, tudo bem.
Já estreou no Barcelona?
Não, só em janeiro.
Só em janeiro. Ah, duro, hein?
Porque... Ele tá fora da janela. Tá fora da janela. Aí, tipo, tá bom, vou comprar esse carro aí, vou pagar, tá bom, manda aqui, né? Foi o que o São Paulo fez com o Daniel Alves, né? São Paulo comprou algo que ele não tinha a menor condição de pagar, como ficou claro agora. Então, o São Paulo, ele já fez essa, né? Vamos contratar. O Pablo foi a contratação mais cara da história do clube, foi em 2019.
Eles querem, baixar a folha. É. Baixa a folha, como fez o Corinthians.
Mas você não baixa assim também.
E contrata,
vamos baixar aí.
Contrata uns quatro negros pontuais.
É. Eu acho que
o Corinthians eu ainda prefiro aguardar, viu, sinceramente.
Eu também acho que o Corinthians vai acabar.
Eu não tenho informações para contestar o que eles fizeram. Eles têm. Eu não tenho informação. Então eu não vou falar, eles fizeram algo que não podia fazer. Eu não tenho como falar isso, porque eu não tenho informação suficiente. Mas eu prefiro aguardar. Eu prefiro porque.
A história da criptomoeda.
O que todo mundo falava e os balanços do Corinthians mostravam que a situação estava destruída. Se fosse tão simples assim, tirar 20 jogadores que você não usa para trazer 4 muito bons, todo mundo faria isso, né? Mas eles estão ali, eles têm as contas na mão deles,
tirar.
Eles, enfim.
Você gasta, né, Bruno Prado? Não é assim, eu vou rescindir seu contrato.
Não,
assina,
claro,
aqui, tá,
no mínimo tem multa.
Assinando, exatamente.
Então, eu não tenho como afirmar que eles fizeram algo que eles não tinham condição de fazer, que eu não tenho informação suficiente para isso. Mas eu prefiro aguardar. Que essa resposta vem em 1-2 anos, essa resposta já vem. Então eu prefiro esperar. Mas como disse, futebol, não tenho como mistério. Afirmar.
Não tem Hernanes no futebol, Pato. Ó, vamos liberar Pato, vamos rescindir aqui e tal. Ok, 35 milhões aqui com falta do contato.
Eu vi de Daniel
Alves,
me
pagar, exato.
400 pau por mês.
Como é que você se livra de um Pablo? Que ainda tinha uma cláusula de renovação por mais 2 anos, ganhando 600 pau por mês.
Pablito, Pablito, que passa,
olha,
Pablito?
Não tem toda. Os caras têm que ter inteligência de saber que nos próximos anos, por causa de ter feito trabalho, ou um patrocinador, ou por se organizar e tal, nos próximos 3, 4, 5 anos, Só três times vão ganhar no Brasil.
É, eu também
Atlético,
acho.
Atlético, Palmeiras e Flamengo. Só. Mas, os outros são, mas... como dizia, são partícipes.
Não, mas peraí.
Aí você pode fazer não. O quê? Bom, eu já que eu não vou ganhar, eu vou ajeitar minha casa pra depois brigar com os caras, ou você vai se endividando cada vez mais e vai se apequenando cada vez
Flávio,
mais.
Flávio, mas há um ano e meio atrás, não sei se você lembra, mas o como é que é? A cidade do Galo tá apenhorada.
Eu acho que ainda está, né?
Mas é isso que eu tô dizendo. Há um ano e meio atrás, ele não incluiu o Atlético. De uma hora para outra, apareceu um cara lá, um tio Patinhas, botou dinheiro pra caramba e o Atlético tá brigando. É isso aí, não. Um ano e meio atrás...
O Atlético continua bem endividado.
Isso, mas nós não estamos falando que vai brigar por título.
Não, mas se o cara...
Vai brigar
por título. Não, mas se o cara fala assim, eu não brinco mais, o Atlético vai pro buraco.
É o que eu tô falando.
Agora,
é
o que eu tô será falando. Que o São Paulo tem alguém que faz isso?
Não, é isso
aí. O Palmeiras, ele não depende da Crefisa. Não depende da fã. Lógico que é um.
Ah, mas lógico, isso aí.
Não.
Vai ter um baque, hein?
Vai diminuir, mas o Palmeiras está zero. O Palmeiras não deve nada, graças ao trabalho do Paulo Nobre. Ele zerou as contas. O Palmeiras é um time que não deve nada. Ele pode ter um balanço negativo aqui e tal, mas ele está bem equilibrado. Isso é firme. O Flamengo é outro mistério que a gente não sabe, mas nos últimos anos tem andado.
Futebol.
E o Atlético chegou um cara e botou grana. Agora, você tem que estar com a sua dívida. Até porque. Aí a gente tem tal história. O Nilson citou, tem jogadores na Europa que poderiam votar, e é verdade.
Esse
cara, antes de vir embora, e ele vai ter uma proposta, o bom, não é o cara que interessa. Esse cara vai ter proposta de outros times também. E eles vão ligar pro Daniel Alves, escuta, como é que é o negócio aí? Não. Vai pro Red Bull, pro Fortaleza, vai, entendeu? O cara não vai, o cara já tem alguém pra ele ligar, pra o cara falar, não vai lá que é gelada. Precisa ver se o cara vai querer vir pro São Paulo. Esse é o ponto. Vai vir pra quê? Pra arrumar confusão? Pra não receber? Tem esse ponto também que joga contra, né?
Ó, tem um superchat aqui, ó.
Superchat.
Faustino Caetano, cincão.
Ah, esse é um superzinho,
cincão não dá pra pagar nem o zoiudo do prato, hein, Faustino? Mas muito obrigado, é brincadeira nossa aqui. Muito obrigado pela participação. Bruno Prado, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
O que você acha que deveria ser feito para acabarmos com as cãibras e simulação dos jogadores? A cãibra é um negócio do organismo, né?
É que eu
simulação,
acho que ele,
ok.
Eu acho que ele quer dizer, assim, a cãibra pode acontecer com qualquer
Miguel,
um.
Né?
Mas acho que ele quer dizer a cãibra, que às vezes até simulação de cãibra.
Miguelão.
Tem simulação de agressão de árbitro?
É, o Deverson fez isso na final.
É que ele foi herói, senão eu ia matá-lo.
O que acontece?
Essa coisa mais panguaca que eu vi na minha vida, da história do futebol.
O que tem de goleiro que faz defesa normal? O cara tá, o goleiro que tá ganhando, né? Que faz defesa, salta, cai no chão, normal. E aí dói. Aí bateu bateu as costas no chão. Aí, isso o Nilson fala bastante, é cultural. Mas isso atrapalha o jogo. Isso estraga o jogo, isso atrapalha, não deixa o jogo andar, não deixa o jogo correr. Porque você sempre pensa no curto. Nah, se eu ganhar um minuto aqui, eu tenho mais chance de ganhar o jogo. Mas você vai transformar o evento que você está jogando numa porcaria, esse evento vale menos dinheiro.
E é engraçado que esses mesmos caras são argentinos e brasileiros, porque é questão de cultura, isso é,
sim,
é cultura argentina e é cultura brasileira.
Na América do Sul
fazem isso. Na Europa eles não fazem.
Mesmo,
o anverso acontece em relação a árbitro. Quando eles vêm jogar por suas seleções, tanto a seleção argentina como a seleção brasileira, eles querem dar cartão vermelho para os árbitros. E na Europa, tudo pianinho, tudo quietinho. É muito engraçado. Quer dizer,
é
em relação ao local.
É o ambiente.
Mas olha
por isso
só.
É que tem essa coisa da cultura,
a CBF,
mas depende do local onde eles estão jogando.
Porque a comissão de arbitragem...
É o ambiente que está. Que se ele faz lá, ele vai ser cobrado, vai ser punido.
Mas a comissão de arbitragem do Brasil tem interesse nisso. Quando o jogador, você vê, todo mundo, ninguém é tonto, você vê que é simulação, o cara para o jogo pra ver o que tá acontecendo, ele sabe que não foi nada. Quando o cara quer bater uma falta rapidamente, que a regra permite, o cara para. Por quê? Porque eles são incompetentes e eles não conseguem acompanhar. Então eles travam o jogo. Isso é interessante pra arbitragem. Por incrível que pareça, a arbitragem tem interesse nisso.
Claro.
Ah, mas o espetáculo fica uma porcaria.
Mas
e eles estão se importando com isso?
O
jogo, que o jogo enche o saco, é uma porcaria. Só que os caras não querem mexer nisso. Por isso que eu falo, tem que trazer árbitro de fora. Tem que trazer a comissão de arbitragem de fora, com outro pensamento. Não o cara que trava o jogo. Não. Se o cara sair rápido, você vai ficar longe e você acaba não vendo a jogada e vai prejudicar o seu trabalho. Então ele para o jogo. Ele trava o jogo. Não tem cobrança de falta rápida. Isso é coisa muito legal, tem que ser rápida. Toda a cobrança eles vão lá.
Toda falta demora uns 2 minutos
pra bater. E escanteio, né? Que eles vão ensinar pro cara o que ele tem que fazer. E pênalti que eles vão. Isso tudo eles estão travando o jogo. Para que eles tenham o jogo perto deles. Então, sabe, essa gente não pode dirigir o nosso futebol. Então o jogador faz o jogo dos caras, fica bom pra todo mundo. O jogador segura, faz a palhaçada dele e o árbitro adora a situação.
É que o negócio do Deverson acabou ficando uma coisa que a maioria levou pro lado engraçado, muito porque ganhou, isso é verdade.
Só porque ganhou.
E ele fez o gol. Mas ali é muito, assim, e os jogadores são ensinados a isso desde criança.
É.
Que, assim, o Neymar, ele é muito criticado porque ele simula mesmo. Ele aprendeu desde a base isso. Sim. Como todos os outros.
Ele melhorou.
O que o Deverson aprendeu? Ah, eu tô ganhando o jogo. E ele sentiu um tapinha nas costas, ele não viu que era o árbitro.
É, vamos se jogar.
Ele se jogou, porque, aqui eu ganho um minuto, dois esse minutos.
Isso é a escola argentina. O Brasil era jardim de infância perto da Argentina.
Sim, os argentinos
agora simulam. Infelizmente, nesse aspecto, tá igual.
É, agora virou igual a argentina. A escola argentina era um inferno. Você jogar Libertadores com o time argentino e metia 1-0 e parava o jogo.
Sim.
Eles não jogavam.
E hoje aqui, jogo vagabundo, eles fazem isso. Impressionante.
Qualquer jogo.
Impressionante.
E os mesmos atletas indo para a Europa não fazem.
Ah, não.
Né? Porque
não,
é um
lá
outro...
não anda. Lá
não, é um jeito. Outro tipo de coisa. Vai ser vaiado se fizer. Não,
vai ser sacado.
O Neymar virou chacota na Rússia. Chacota. Ele virou chacota mundial por causa de simulação na Copa da Rússia.
Nós temos que sair, Cabelo.
Um amigo nosso comum, o Marinho Pérez, conta que os próprios atletas, eles cobram de você. Se você não der tudo, ficar com palhaçada, os seus companheiros no vestiário falam, tá pensando o quê? Tá louco? O Marinho fala que ele falou, estreiei no Barcelona, achei que tava agradando pra caramba. Chegou no vestiário, o Cruyff meteu o dedo na cara dele. Ô palhaço, você não vai correr não? Você vai ficar ficando dando toquinho, não sei o quê? Não, mas não sei o quê. Aqui não, velho, aqui não. E aí o Marinho falou, pô, peraí. O Marinho aprendeu e virou um jogador espetacular em cima disso.
Você não viu? Você não viu a imagem do Cristiano Ronaldo entrando no vestiário da Juventus?
É, xingando pra caramba.
É, aí o Quadrado foi lá falar com ele, né? Ele falou, mas você tem que se incluir, nós não jogamos lá. Eu estou me incluindo.
Sim.
É uma vergonha, sim. Eu estou me incluindo, sim. Nós não estamos jogando nada. É uma vergonha que nós estamos jogando. Cristiano Ronaldo, não é qualquer Zé qualquer.
E nem era uma decisão.
Era um jogo que ele estava muito brabo, porque ele não jogou nada, o time não estava jogando nada, e ele entrou chutando tudo no vestiário. Aí o diretor foi lá, falou, calma.
Aqui não, o cara falou, que legal, seguramos tudo, não teve jogo.
É.
Os caras acham que essa porcaria serve.
Vamos sair pro intervalinho, 1:15 aqui no Esporte em Discussão.
São 2 horas em ponto, estamos de volta com o Top of the Hours. Os senhores estão acompanhando a entrevista com o ministro do Turismo, o Gilson Machado. Nós vamos voltar já com o ministro, porém, chegou uma notícia importante da PEC dos precatórios. Ela foi aprovada no plenário do Senado, esse texto base, e a gente está com imagens ao vivo justamente do Senado.
Precatórios de pequeno valor e os precatórios que tem que ter absoluta prioridade.
William, é isso mesmo, nesse momento nós temos o senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco falando e nós lembramos que como nós trouxemos aqui mais cedo justamente com a nossa repórter Luciana Verdolin direto de Brasília, dentro desse texto que foi aprovado hoje na PEC do Senado, então fica especificado um espaço fiscal aberto para investimentos exclusivos na área social. Também foi retirado o teto dos precatórios para o Fundef, que seriam destinados aos professores, abrindo espaço agora para o pagamento dos precatórios alimentícios. Houve também a derrubada de artigos que tratavam da securitização da dívida e o subteto foi reduzido para 2026 em vez de 2036. Nós lembramos também que esse texto passou pela aprovação da Casa Civil e pelo Ministério da Economia, teve sinal verde então do ministro Paulo Guedes. Agora, a nova etapa ser aprovada em plenário no Senado, a PEC dos precatórios passa novamente, terá que passar por nova aprovação na Câmara dos Deputados.
Bom, a gente tem aí nessa PEC dos precatórios, nós temos em relação às dívidas, ela limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça, altera o período do cálculo de inflação que reajusta o teto de gastos. A maior expectativa em relação à aprovação da PEC dos precatórios é justamente o auxílio às pessoas para poder bancar o Auxílio Brasil. Então, assim, hoje, eu inclusive estou com os comentaristas aqui no estúdio, o Paulo Pozzonoff e o Felipe Bueno. Felipe, neste exato momento, a gente tem essa pressa em função do recesso lá em Brasília e para poder agilizar o pagamento desse Auxílio Brasil.
Você fica até surpreso quando a coisa funciona, né, de uma maneira satisfatória. É a política como deveria ser. Há uma necessidade, há um projeto. O projeto diz, olha, existe uma dívida, mas essa dívida não pode ser paga agora. Né? Então vai ser paga parceladamente ou vai ser paga de uma maneira adiada. Esse dinheiro vai para o combate à fome, vai para o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial. O que a oposição quis, entre outras coisas que foi destacado aqui, que é importante? Carimbar esse espaço fiscal, como lembrou a Mariana, né? Esse espaço fiscal para evitar o uso eleitoreiro. Foi aceito, o projeto foi aprovado. Isso é política, né? Na sua melhor forma. É uma discussão de alto nível que converge para um resultado que satisfaça, né, todas as partes, ou pelo menos a maior parte. Eu só coloco uma discussão aqui que eu li em alguns pontos e me parece preocupante. A discussão sobre a natureza do precatório. O precatório é uma dívida, né? A justiça, né, determinou que esse dinheiro seja pago a quem é devido, né? Então, a natureza da instituição precatório, eu entendo que não deve ser questionada.
Direto com as informações de Brasília, já conectamos a repórter Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde, bem-vinda. Então, agora sim, finalmente aprovado no Senado a PEC dos precatórios e foram 64 a favor e 13 contrários a esse texto base, então, da PEC dos precatórios, antes que seja votado em segundo turno.
Olha, é a expectativa, tem ainda um destaque para votar, que está sendo analisado nesse momento. Depois, a expectativa é de que se vote um chamado quebra de intertício, porque para votar uma PEC em dois turnos, é preciso você observar um espaço entre uma votação e outra. Mas é possível votar ainda hoje, se todos os senadores concordarem nessa quebra de intertício. Como o governo garantiu uma maioria significativa, são necessários 49 votos para aprovar uma PEC. Conseguiu 64, então a expectativa é de que eles aprovem daqui a pouco essa quebra de intertício para poder finalizar a discussão aqui no Senado Federal. Vota-se em segundo turno, aí a proposta vai lá para a Câmara dos Deputados novamente. Também precisa ser aprovada em dois turnos. Mas o governo está extremamente confiante de que será possível, inclusive, já começar a utilizar